concluir a minha fala, então, pastor, nós às vezes criticamos a lei. Não há nada mais bonito, não há nada melhor, não há nada que se cumprisse surtiria mais efeito do que a nossa carta maior, que é a Constituição Federal da República do Brasil. E posso dizer como nós contraditamos a nós mesmos. Se nós entendemos e o rapaz o preso há tempo demais porque a justiça não o julgou, entendemos o quê? Ele não devia ter ficado preso esse tempo todo. E se ele não devia ter ficado preso esse tempo todo, ele devia estar realmente
na sociedade. Sobre essa questão que o vereador falou, recebi, aliás, na semana passada aqui, uma mãe desesperada me ligou porque o filho dela havia sumido. E eu perguntei, mas o que que houve? Então, tem 13 anos, as redes sociais, o pessoal começou a divulgar as fotos. Ele havia ido para a feirinha, aqui em Mantena, e até o outro dia, às 9 da manhã, não havia aparecido. Aí eu questionei essa mãe, falei assim, minha filha, mas você deixa seu filho lá para a feirinha sozinho?
13 anos.
13 anos de idade. Ele devia estar com você ou em casa. Ela, mas você sabe, correr é difícil. Tá. Quero falar isso para a gente introduzir na questão da ressocialização. Eu me lembro, capitão, na minha época de infância, a gente tinha medo da polícia. A gente respeitava a polícia. A gente chegava, quando passava uma patrulha ou um próprio policial, a gente tinha respeito. E não só com a polícia, a gente tinha respeito com os mais velhos, a gente tinha respeito com o professor. Eu era muito bagunceiro na sala de aula. O professor me colocava de castigo, escrevia um bilhete para minha mãe e mandava para casa. Eu só entrava no outro dia com ela ou com meu pai. Hoje, os alunos aprontam, xingam o professor, até mesmo agride. E o professor, quando toma uma postura mais enérgica, o filho reclama com os pais, o pai ainda vai lá tirar satisfação com os professores. Então, quando não vai para a justiça. Então, o problema está aí. O problema está lá na criação. Hoje, tudo pode, o menino pode fazer o que quer. Hoje, não se trata mais os pais de senhor e senhora. Não se tomam bênção mais. Então, como disse aí o vereador, negócio lá na família. E aí eu quero entrar na questão da ressocialização. O goleiro Bruno está na rua, como está aqui também o Guilherme de Pádua já há bastante tempo, nas ruas, até casou de novo essa semana. E a pergunta para a gente começar aqui com o pastor. O que nós, como sociedade e as instituições, como por exemplo a igreja, podemos fazer para ressocializar ou até mesmo reintegrar esse cidadão? Cometeu um delito, foi preso e foi posto novamente na rua. O que nós podemos fazer para que essa pessoa não volte novamente para o presídio? Aí depois nós vamos tratar sobre assunto mais técnico, sobre o que que o Estado, ou a cidade, ou o próprio governo pode estar fazendo para a gente otimizar esse tempo da pessoa lá dentro, para que ela não saia pior do que entrou. Mas enquanto sociedade, pastor, quanto organização, no caso da igreja, o que pode ser feito para que esse cidadão se reintegre à sociedade?
A primeira coisa que o doutor Branco de Neve falou, o doutor Anderson falou, a questão da família. Se nós tivermos uma prevenção melhor, os antigos diziam, melhor prevenir do que remediar. Né, se prevenir vai ser melhor. Família hoje é uma lástima. A maioria das famílias, os pais não têm autoridade sobre os filhos. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana e a gente falando assim, me entenda por favor, tá, gente? Eu tenho 54 anos, capitão. Eu tenho saudade do militarismo. Mas saudade do militarismo? Às vezes eu fico pensando o que o militarismo fez de tão ruim para o Brasil. Quem foi preso no militarismo? Você viu alguma pessoa de bem ser presa? Era preso os bagunceiros, queria queimar a bandeira do Brasil na rua, queria fazer quebradeira nas lojas, sei o quê. Isso que acontece hoje com a greve do Espírito Santo, que o povo saiu quebrando loja, roubando loja. Fazia aquilo no militarismo, queria ver. Militarismo tinha muita coisa ruim. Mas eu acho que nós abrimos demais. A democracia trouxe muita coisa boa, mas trouxe muito lixo. Muita coisa ruim. Isso é a democracia. Quando, na época que a gente era criança, a gente não podia jogar sinuca, não podia ficar na rua depois de 10 horas da noite, às vezes depois de 8 horas da noite. A gente não podia, nunca essa feirinha estaria funcionando com um monte de menor, os bares de Mantena vendendo bebida alcoólica, as festas de Mantena cheias de menores. Como é que a polícia vai dar conta disso tudo? Só se nós tivermos 28 mil habitantes, 28 mil policiais. e a lei ainda não dá condição a eles para trabalhar. Então, o problema é a família. Não tem lei que resolva o problema do Brasil se a família não se posicionar. Quanto à ressocialização, a lei de execução penal, ela tem dois eixos: punir e ressocializar. Mas vamos falar a verdade. Onde ela está ressocializando? Existe um trabalho bonito, nem vou adiantar, porque o capitão sabe disso melhor do que eu, certamente ele vai falar, que é o da APAC, né? Que é uma associação realmente para cuidar dessas pessoas e tal, e inserir-os novamente na sociedade. Mas fora a APAC, capitão, eu não tenho visto nenhum trabalho, e não acho que o Estado sozinho vai resolver. A igreja, por exemplo, nós trabalhamos com dependentes químicos no GAN, Grupo de Apoio Mútuo. Então, esses dias, eu chamei uma pessoa, um empresário, e disse: arruma trabalho para fulano. Ele fumava crack até pouco tempo e tal, mas ele está se recuperando. Vamos ajudar. Ele precisa trabalhar. Se ele ficar à toa, ele vai procurar coisa ruim para fazer. O moço disse assim: mas como é que eu vou dar trabalho para esse cara? E ele começou: e isso, e aquilo, e se, e se, e se, e se. Se a própria sociedade não acreditar nas pessoas, e eu falo isso muito na igreja, para mim a instituição que mais tem que acreditar em todo mundo é a igreja. Pastor é bobo, crente é bobo, diácono é bobo, líder é bobo, porque o cara chega lá e fala: eu mudei de vida. Ele não acredita em você, velho. Ele enrola a gente, ele mente pra gente, mas ele acredita que ele mudou, porque alguém tem que acreditar nesse cara. E aí o papel da igreja, o papel das instituições, das ONGs, o papel da comunidade em geral, ele é extremamente importante. É verdade que eu já arrumei emprego para pessoas que saíram da cadeia, pessoas que eu acreditei que tinham deixado a droga, e elas me decepcionaram o patrão, né? Ele falou: pastor, você falou qualquer coisa. É verdade, mas tem muitos também que dão certo. Então nós não podemos desprezar aqueles que realmente querem mudar de vida por causa daqueles que estão enrolando a gente. E também mudar não é fácil, não. É fácil falar para o outro mudar. É fácil falar para o outro mudar. Tem gente aí que bebe uma cervejinha no final de semana, ele não fuma crack, que vicia muito, ele não fuma cocaína, ele não cheira cocaína. É só uma cervejinha. Manda ele parar de tomar a cervejinha dele socialmente. Não para. E vai ver quanto tempo ele gasta e quanta renúncia tem que fazer para tomar uma cervejinha socialmente. Quanto mais deixar o crack, deixar a cocaína, deixar o mundo do crime, porque é outra coisa que a gente precisa entender, e o capitão sabe muito mais do que eu sobre isso. O que mais leva a crimes, violência no país, é a droga. As pessoas estão se prostituindo por causa da droga, para comprar droga, as pessoas estão roubando para comprar droga, as pessoas estão matando por causa de droga. Então, a sociedade, o papel da igreja e da sociedade em geral é extremamente importante. Se deixar só para a APAC não vai resolver, se deixar só para a polícia, para o presídio, para ele, não vai resolver. Mas a própria lei diz, na lei de execução penal, que ela tem dois eixos: punir e ressocializar. O punir está acontecendo com as deficiências que tem, mas ainda a gente vê acontecendo. Mas o ressocializar realmente tem sido deixado muito a desejar. No que diz respeito à sociedade, eu acho que todo mundo tem que se unir em torno disso aí e todo mundo se dispor a ajudar. E acreditar nas pessoas, não tem outra saída.
Capitão, às vezes nós, Paulo, nós, população em geral, agimos com certa hipocrisia. A gente está aqui condenando, ou a gente, que eu digo, a maioria das pessoas, né? A gente está vendo uma repercussão muito negativa com relação ao Bruno. Ah, matou, agora está na rua. Ah, não sei o que, não deveria estar. E, enfim, isso é um ponto. Essas mesmas pessoas muitas vezes aí defendem lá uma segunda chance. Não, todo mundo merece uma segunda chance. O pastor falou sobre a bebida. Nós temos casos quase que diariamente na mídia e aqui na nossa cidade. Pessoas jovens que vão, bebem, passam a noite toda bebendo, embriagando, sabe que está errado. Depois, no outro dia, pega na direção, sabe que está errado. A mesma coisa, do mesmo jeito que o goleiro Bruno, quando tramou todo o esquema, sabia que estava errado. Aí o cara bebeu a noite toda, no outro dia pega a direção e vai para qualquer lugar que seja, bate e mata, tira a vida de outra pessoa. Às vezes essas pessoas estão na sociedade e não são discriminadas quanto está sendo o goleiro Bruno. Mesmo crime, motivações diferentes, mas tirou vida, mutilou famílias. Não é uma certa hipocrisia da sociedade, capitão?
Eu entendo que, de certa forma, sim, né? Alguns acabam taxando determinados tipos de crimes, né, como piores do que alguns outros que são socialmente aceitos, né? Alguns são aceitos, né? Acabam caindo em desuso, até a lei acaba eles entendendo que não deveria, né, nem ser crime, né, em algumas situações. Então eu entendo que é mais uma questão de entendimento, de defesa própria, né? Defesa própria. Quando ele está envolvido num crime, está praticando um tipo de crime que para a sociedade não é tão feio, né? Igual o Bruno, por exemplo, aí já ficou uma situação que, né, para a sociedade ele é um monstro, né? Agora aquele que matou, que bebeu, né, dirigiu, sabia, assumiu o risco e matou uma pessoa, esse já não é um monstro. Esse aí é um cidadão de bem, né? Que errou naquele momento, né? Que merece uma segunda chance. Agora, né? O outro que, né, também praticou, né, sabia que estava errado e que taxaram ele de monstro, esse não merece uma segunda chance. Né? No caso do Bruno, eu entendo que ele vamos tirar assim, qualquer situação de por que ele está solto. Isso aí gerou certo. Uma sensação de impunidade. Na realidade, é uma sensação de impunidade. Mas se está errado ou certo, é que está dentro da lei, né? Que ele foi, o motivo dele estar solto é uma situação. Mas se ele está solto, ele tem direito, sim, de exercer
a profissão. Ser reintegrado, né, na sociedade.
E partindo já para aquela situação da ressocialização, eu gostaria só de já começar também a dar uma opinião, né, que o pastor falou sobre a questão da punição e da ressocialização, que está previsto, né, na lei de execução penal. Então, o meu entendimento é que realmente tem situações, né, que vão encaminhar para a ressocialização, que você tem condições, né, e tem outras que seria punição, né? Então, tem aquele cidadão, você tem pessoas que... usuário de droga, por exemplo, ele precisa de um tratamento. Então, esse cidadão, ele praticamente perdeu, saiu da sociedade, ele está uma pessoa como se estivesse isolado, né? Então,
ele
tem que ressocializar. Então, existem determinadas situações que a pessoa precisa ser ressocializada, ele precisa de um tratamento, ele precisa de um acompanhamento, uma nova profissão, um treinamento, né? Esse precisa de uma atenção especial. Agora, aquele que você vê que ele tem consciência total do que ele está fazendo, ele está assumindo, né? Igual aquele que pega a direção de um veículo, né, todo alcoolizado ou drogado, e pratica um determinado crime, né? Então ele tem a consciência, então esse tem que ser punido, né? Punido, e não quer dizer que ele não vai se ressocializar, ou que ele perdeu só porque ele saiu do convívio social e foi, cumpriu uma pena, não quer dizer que ele se afastou totalmente, que ele precisa ser ressocializado. Assim que ele voltar, ele tem totais condições de estar assumindo a sua vida que ele tinha. Ele tem o direito, né, aliás, né? Então, mas as pessoas acabam taxando, e por isso é que alguns que saem da cadeia, que são ex-presidiários, tem justamente porque nós, né, acabamos não confiando nessas pessoas. Mas aqueles que não conseguem voltar para o convívio social e conseguir um emprego, é porque esse precisa ser ressocializado. Esse teve uma quebra ali, ele separou, né? Principalmente aqueles que têm problema de saúde mental ou problema de dependência, né?
Verdade. Vereador, nós sabemos que, não são todos, mas na sua grande maioria, nosso sistema prisional, ele dificilmente recupera, né? Muitas vezes a gente já ouviu inúmeros casos, a pessoa entra lá por um crime pequeno, um roubo, né, um furto, algo assim, e muitas vezes sai de lá pior do que entrou, né? Eu ouço muito, assisto muito a programas de telejornal, e eu estava ouvindo ontem o Ricardo Blanchard, na minha opinião, um dos melhores jornalistas da TV brasileira. Ele disse uma coisa interessante. Ele falou que o cara entra ladrão de galinha e sai de lá estelionatário profissional. E nosso sistema prisional é uma verdadeira faculdade do crime. O que pode ser feito pelo poder público, o vereador? Por exemplo, na cidade de Mantena, para que essas pessoas que estão lá no presídio, inclusive nos ouvindo, recebo muita informação de que lá o pessoal ouve aqui o meu programa. Pode ser feito para que eles gastem ou invistam o seu tempo lá dentro, para de repente estar aprendendo uma profissão, para de repente estar estudando. O que que o Estado, o que que o município pode fazer para que, por exemplo, só para a título de informação, uma cidade aqui do interior de Minas, não me recordo mais o nome, o prefeito, juntamente com a promotoria, pegou aqueles presos por crimes